Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a última audição do programa de audições que aqui tínhamos previsto hoje, com a União das Misericórdias Portuguesas, sob o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados. Connosco está o Dr. Manuel Lemos, que é o Presidente do Secretariado Nacional, e está o Sr. Dr. Carlos Andrade, Secretário do Secretariado Nacional, assim é que é. Há pouco, informalmente, já lhes dei conta das regras que temos normalmente para este tipo de audições. Dava-lhe a palavra, tem 10 minutos com a flexibilidade para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Então, agora, de uma maneira mais formal, muito boa tarde a todos. Dizer que, da parte da União das Misericórdias e também pessoalmente, é um privilégio poder vir aqui conversar com os senhores deputados sobre uma matéria que é tão importante e tão relevante no momento em que um país atravessa uma crise tão difícil que toca a todos. E temos várias vezes dito na União das Misericórdias, é público, que desde 2008 para cá, mas sobretudo no final de 2009, 2010 e ao longo do ano 2011, a situação de pessoas que nos procuram para comer se tem agravado de uma maneira muito significativa. Há várias misericórdias que retomaram uma tradição antiga, embora de uma forma diferente, no sentido de abrir aquilo a que chamamos hoje cantinas sociais. Aquelas que já tinham cantinas sociais registaram aumentos da ordem do 300% e 400%. São aumentos muito significativos, sobretudo em algumas zonas suburbanas do nosso país. Começamos por notar que, primeiro, o perfil das pessoas que nos demandavam mudou significativamente. No princípio, eram, digamos, deixem-me utilizar esta expressão, utentes habituais, que idosos, reformados, que iam até a essas cantinas e ficavam por ali, os homens a jogar umas cartas e as senhoras a conversar umas com as outras, pachorrentamente, mas nos últimos tempos, depois começaram por aparecer outro tipo de pessoas, mais ativos, mais jovens, que comem virados para as paredes, muito rapidamente, para que não sejam identificados. Devo dizer que algumas vezes alguns senhores da comunicação social nos perguntaram se nós sabíamos quantos eram, quem eram. Nós dissemos precisamente que não procurávamos saber isso, porque se procurássemos saber, perguntar a um senhor quem ele era, o que é que fazia, ele nunca mais lá punha os pés, como é óbvio. E, portanto, percebíamos que o Estado, quando atua, tem que o fazer, mas que na nossa missão não perguntávamos isso a ninguém. Nos últimos, portanto, esse número ingressou muito. Depois, a pouco e pouco, começaram a chegar aos nossos mails, que era o meu mail, que era aquele do Dr. Carlos Andrade, que é sobretudo ao nosso Departamento de Ação Social, e os senhores provedores começaram-nos a dar conta disso. Muita gente a pedir alimentos. E mais recentemente, aquilo que nós percebíamos, que havia pessoas, homens sobretudo, que iam lá comer para não comerem em casa, e portanto porque a comida já não chegava para os filhos e para a esposa. Nos últimos tempos a situação agravou-se e hoje, em muitas destas cantinas, temos famílias inteiras que vão comer, portanto já começam a levar crianças. E portanto, a situação... Gostava ainda de dizer o seguinte, para terem uma ideia, numa terra que, digamos, onde não era até muito expectável essa situação à cabeça, que era, por exemplo, Braga, a Santa Casa da Misericórdia, em setembro, na primeira, dia 8 ou 10, abriu uma cantina comunitária. Eu, na altura, estive lá a falar com o provedor e com a vice-provedora, que era responsável. E ela tinha uma expectativa de que, num ano, era uma sala pequenita, portanto, mas que num ano serviria, ao fim de um ano estaria a servir 50 refeições por dia. Ao fim de uma semana estava a servir 50 refeições por dia. E isto dá a ideia de que nem a própria misericórdia tinha a noção do que se passa. Neste contexto, nós, e como as misericórdias têm registado, e penso que as outras instituições do setor social também, uma forte diminuição de receitas, porque para além das comparticipações públicas, nós temos comparticipações do Estado, e se há um aumento significativo de desemprego, as comparticipações diminuem, é óbvio que todos os programas que nos trazem alimentos são extremamente importantes e por isso ficamos muito, muito preocupados quando começamos a ver na comunicação social que estes programas da ajuda comunitária estavam em risco. E nesse sentido eu próprio telefonei ao Sr. Ministro perguntando se da nossa parte o que poderíamos fazer nesse sentido para colaborar com o Governo num programa que tinha a ver, do nosso ponto de vista, com uma determinada ideia de uma concepção de solidariedade europeia. A União Europeia não foi feita por causa da economia, foi feita por causa das pessoas. E, portanto, no momento em que a questão da solidariedade se punha, e não era só no caso português, porque no caso grego e noutros países também é evidente, portanto, não estávamos aqui isolados, não fazia muito sentido que algum se tivesse a constituir aquilo que podia ser uma força de bloqueio para não permitir que estes programas se desenvolvessem. Penso que sabem, depois o Dr. Carlos Andrade poderá falar um bocadinho sobre isto, estes alimentos que nos vêm pela Segurança Social são distribuídos às pessoas e também às instituições, e as misericórdias são utentes habituais, sobretudo nas regiões mais desfavorecidas do nosso país, destes programas. Por isso, vimos primeiro com muita preocupação, depois com algum alívio, a circunstância de o programa ser prorrogado até 2014, mas parece-me a mim que faz todo sentido que colaboremos todos naquilo que pudermos para o programa ir para além de 2014, porque basta olhar à volta para perceber que esta crise não se resolve até 2014 e que o número de desempregados vai ser muito significativo, sobretudo com as novas regras da Segurança Social, que faz com que muitas pessoas percam apoios e, portanto, a questão dos alimentos seja extremamente definitiva para possamos manter alguma dignidade nas pessoas. E pela minha parte, é fundamentalmente isso que eu queria transmitir aos senhores deputados nesta matéria. Com certeza têm algumas questões para nos pôr, mas eu dava aqui a palavra ao Dr. Carlos Andrade, que está mais no terreno e, portanto, pode ajudar melhor a minha intervenção.
Muito boas tardes. O programa em concreto, nos últimos anos, temos constatado três tipos de dificuldades. O primeiro de todos é a sua elevada burocracia. É um programa extremamente burocrático, excessivamente pesado, que leva muitas instituições até a desistirem dele, às vezes, por necessidades de ter que alocar pessoal administrativo exclusivamente ao programa. O que, na conjuntura, nos parece perfeitamente desacertado e exagerado. Por outro lado, tem programas, tem timings de distribuição perfeitamente desajustados. E tem formulários de distribuição dos produtos um pouquinho de formas matemáticas e não de acordo com a realidade. Tem do tipo formulários do tipo X por cada número de elemento, X gramas de um determinado produto, o que leva, por exemplo, a termos que distribuir de uma vez só 30 quilos de arroz a uma família, ou 40 quilos de arroz a uma família, o que torna a situação caricata, absurda e completamente desajustada. E depois, a seguir, passado um mês, não temos nada para dar, porque, entretanto, desapareceram os 40 quilos, mas as pessoas, muitas das vezes, até se desfazem do próprio produto, porque nem têm nenhuma capacidade de o consumir naqueles tempos, o que implica que até uma das ideias fundamentais da própria ideia do projeto, que é nunca ir a estes produtos parar ao mercado, eu não sei se clandestinamente eles já não irão parar, pela dimensão e pelo absurdo que simboliza a sua própria distribuição. E, por fim, a terceira característica que nos parece que essa sim preocupante, é que tem havido uma diminuição dos produtos, da quantidade dos produtos. Não tanto num conjunto, naqueles produtos, isto é, vamos lá ver se eu explico isto um bocadinho melhor. A questão tem a ver com a dieta. A nossa dieta, este programa, para ser um programa consequente, tem que ter um conjunto de produtos de dieta completa. Porque as pessoas não se alimentam de arroz. Alimentam-se de arroz misturado com qualquer coisa. Quer dizer, conseguinte, a dieta, o programa não tem em conta a dieta. E como não tem em conta a dieta, damos conta de claramente que há produtos excessivos e outros claramente em falta. Isto é, o programa não dá a ideia que o programa não visa as pessoas, visa-se exclusivamente e escoamento dos produtos. Eu vou-vos dizer com toda a sinceridade, essa é a leitura que quem está do lado de cá faz do programa. Mas estas são, digamos que, as três dificuldades operacionais que nós achamos de maior dificuldade de levar a cabo a medida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daria agora a palavra aos grupos parlamentares para uma ronda de intervenções e questões que eventualmente queiram colocar, dando a palavra ao CDS, PP, ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, eu gostaria de saudar a União das Misericórdias Portuguesas, aqui na pessoa do Dr. Manuel e do Dr. Carlos Andrade, pelas informações que aqui nos trazem. Seguramente nós vamos sair hoje daqui com um conjunto de informações e de elementos que nos permitirão não só poder esta Assembleia da República tomar uma posição política sobre o programa comunitário de apoio alimentar aos carenciados, como temos aqui claramente a noção institucional da necessidade deste programa e da forma que ele se tornou hoje uma necessidade permanente para muitos dos carenciados deste país. E também, aliás, essa é uma tónica dominante, é o facto daquilo que aqui nos foi apontado, a questão burocrática como é, a questão da distribuição e nos tempos em que é distribuído, a questão do armazenamento dos produtos, a questão da forma como sendo entregue uma quantidade que não é consumida ou consumível imediatamente por parte das famílias, a impossibilidade que elas têm também de os armazenarem nas suas próprias residências. E, portanto, há aqui um conjunto de informações que o CDS já tinha algumas, mas que hoje sai daqui muito mais enriquecido. Aliás, um programa que surge de toda esta conversa que tivemos aqui hoje, exatamente por aquilo que foi dito há uns meses atrás sobre a possibilidade de ele vir a ser, terminar na União Europeia já no próximo ano. Sabemos que ele poderá terminar em 2015, mas eu acho que é necessário fazer aqui um trabalho de influência e de lobby junto dos organismos comunitários para que ele não acabe. Aliás, a maior parte dos países, dos 27, 20, estão de acordo que ele continue. Há 7 que fazem aqui uma minoria de bloqueio, mas eu acho que é necessário que ele avance e continue melhorado, como aqui na que o Dr. Carlos Andrade acabou agora aqui de referir, melhorado nos seus aspectos de dieta alimentar, porque evidentemente há bocadinho alguém dizia aqui não é possível fornecer carne porque não há assistentes de carne, mas depois fornece-se bolonhesa que já traz a carne incorporada. Quer dizer, há aqui questões que evidentemente se deveriam pensar com base naquilo que é a dieta dos portugueses, numa altura em que até, e alguns de nós estão envolvidos nisso, naquilo que queremos que seja a classificação como património imaterial da humanidade, da dieta mediterrânica, da dieta alimentar mediterrânica. Isto para dizer que as vossas informações aqui nos foram trazidas são absolutamente prioritárias. Mas há aqui uma questão que eu gostaria também de abordar para saber a vossa opinião, porque tem surgido em algumas situações no país, e essa informação também aqui hoje nos foi veiculada, com algum mérito em termos daquilo que é a preocupação parte de alguns municípios de abrirem refeitórios escolares para servirem refeições a crianças que frequentam as escolas respectivas, mas outras há, que não tendo feito isso, têm feito uma coisa diferente, que é pedir às IPSS, às Misericórdias, no caso, muitas delas, que possam, no âmbito daquilo que é o serviço de refeições que têm e que têm muito bem estruturado, não só no refeitório, na própria instituição, como no serviço de apoio domiciliário e o fornecimento de refeições ao domicílio que tenha, possa ser feito isso, às vezes, em alguns casos, os municípios pagarem este serviço às respectivas instituições, fazendo aquilo que hoje aqui já ouvimos dizer, que é dizer, epa, aqui não há estigma, o estigma de dizer aqueles são os pobres que durante as férias vão comer à escola. Gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria e se, na opinião da União das Misericórdias, aquele conjunto de alimentos que é fornecido pelo PCAC para Portugal, o valor que é fornecido a Portugal para poder alimentar o banco alimentar, para poder dar os alimentos, se com a quebra que se prevê possa vir a acontecer a partir de 2015, nós teremos aí condições de ser solidários suficientemente para dar os alimentos àqueles que efetivamente são os mais vulneráveis, com todos os defeitos que têm sido apontados e que o Dr. Carlos Andrade há bocadinho aqui referia, nomeadamente naquilo que é os bens que são fornecidos e sobretudo aqueles que não são fornecidos. Mas, apesar de tudo, será que nós teremos capacidade para poder suprir isto que deixaremos de receber da comunidade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por cumprimentar os representantes das Misericórdias, desde o Sr. Presidente e o meu caro conterrâneo e amigo, Dr. Carlos Andrade. E nós estamos a fazer nestas audições uma certa avaliação daquilo que é o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, mas também procurar que com esta audição possamos ter um conjunto de propostas no sentido de melhorar efetivamente aquilo que é o apoio a carenciados em Portugal. E detectámos ao longo da tarde algumas fragilidades que já sentíamos no terreno, mas que por viva voz aqui foram trazidas pelas diferentes instituições. O primeiro desajustamento que nos parece existir tem a ver com o facto de, neste programa, quem compra, que é o IFAP, não sabe. Isto é, aquilo que seria necessário é, porque o IFAP é obrigado, o programa, sendo um programa financiado pela Política Agrícola Comum, tem que ter uma compra feita pela instituição ligada à agricultura. Mas não tem obrigatoriamente que ser o IFAP a fazer a listagem dos produtos a comprar. E, portanto, uma das primeiras questões que gostaria de colocar é se não seria razoável, se não seria desejável que a listagem de produtos a adquirir fosse feita pela Segurança Social. Já que é preciso dizer o seguinte, apenas 1/5 do total dos produtos são produtos base. O que é que isto significa? Significa que apenas 1/5 deste programa é excedentes da Política Agrícola Comum. Isto é, dos 500 milhões de euros, apenas 118 milhões de euros são para compra obrigatória de produto excedente. O que significa que existe uma margem de cerca de 400 milhões de euros em Portugal. Existe uma margem, pelo menos, de 2/3 do programa para fazer compras de outros produtos no mercado. E a questão que eu gostava de colocar, porque é uma das nossas maiores preocupações, é que este programa não corresponde e não responde àquilo que são as necessidades da primeira infância. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a distribuir alimentos, muitas vezes estamos a distribuir alimentos a famílias que têm filhos e não estamos a dar a essas famílias aquilo que dizia muito bem o Dr. Carlos Andrade, corresponde à necessidade de uma dieta equilibrada para a primeira infância, que é aquela que é a nossa maior preocupação neste programa. E, portanto, gostaria de saber, da vossa parte, se consideram que seria ou não importante termos um programa nacional de apoio à primeira infância para famílias carenciadas, cuja fonte de financiamento pode ser uma de duas. Ou o programa comunitário de apoio aos carenciados, na política de diversificação de produtos que ele próprio pode fazer, ou, em suplemento, um programa nacional dotado de verbas para que pudéssemos avançar com essa com esse apoio. Em segundo lugar, a questão que nos colocam tem a ver essencialmente com a logística e distribuição. É outro aspecto essencial. Ora bem, nós temos uma rede instalada em Portugal. Nós não precisamos nada de novo. O que nós precisamos é que ter a capacidade de usar bem a rede instalada de armazenagem, de frio, armazenagem e distribuição. E, portanto, como é que, do vosso ponto de vista, essa articulação entre as diferentes instituições se pode fazer para melhorarmos aquilo que é a distribuição de alimentos acarenciados em Portugal? Em terceiro lugar, o próprio timing da distribuição, que aqui era, e muito bem referido, desajustado àquilo que são as necessidades, não corresponde a nenhuma obrigação de regulamento comunitário. O que significa que é possível que haja essa distribuição faseada ao longo do tempo, haja vontade para que isso se faça dessa forma e isso podia ser feito. E, portanto, gostaria de saber, do vosso ponto de vista, o que é que se pode melhorar a esse nível, do ponto de vista daquilo que é o quadro das distribuições, porque não pode haver uma distribuição permanente, mas pode haver uma distribuição mais faseada no tempo e, portanto, gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso. E, finalmente, sobre a burocracia, é evidente que nós temos consciência da burocracia destes programas. Aquilo que gostaríamos é que nos fizessem chegar propostas concretas no sentido de melhorar, digamos, o funcionamento dos próprios programas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Moreno, do Grupo Parlamentar do PSD.
Boa tarde. Queria saudar o Presidente da Comissão, o Dr. Manuel Lemos e o Dr. Carlos Andrade e todos os presentes nesta sala. Como para o fim, já depois de muito debate sobre o programa da Comunidade de Ajuda Alimentar, falar um pouco desta situação. A fome, neste momento, podemos considerar que é um flagelo que tem vindo a crescer e a avassalar o planeta. Cada vez existe mais fome, cada vez existe mais dificuldades. Ou seja, acontece que, a nível de a crise económica internacional e que se debateu na crise económica nacional, faz com que muitas famílias se encontrem em dificuldades. Essas famílias que já não são as famílias que nós olhamos para elas como famílias consideradas pobres, mas famílias da classe média que neste momento têm parcos rendimentos. Acontece que elas estão desprovidas, encontram-se desprovidas de dinheiro, elas pagam as suas dívidas e o comer fica para o último. O que é que acontece perante isso? Perante isso, elas procuram recorrer às instituições, procuram recorrer à solidariedade para poderem comer, para poderem alimentar-se, para deixarem ao menos o restante saudável. Mas por vezes não conseguem. Não conseguem. E há aquela pobreza envergonhada que há uns tempos eu li num artigo seu em que se referiu como muitas pessoas recorrem às misericórdias no anonimato e são a considerar e têm vergonha de se mostrar, têm vergonha de dizerem quem são, porque tiveram uma vida mais ou menos equilibrada e neste momento encontram-se em destruturação total. Perante isso, o que eu vos posso dizer perante esta situação, e que é uma situação de calamidade social, existe, como disse o Dr. Manuel, uma alteração de perfil, por isso é essa pobreza no anonimato. As pessoas recorrem e procuram estar escondidas e vão à procura, face a tudo isto, a este exposto e a tudo o que nós dissemos hoje. Permite-nos concluir que, a nível de pobreza em Portugal, atinge não apenas pessoas com rendimentos parcos, mas com, na classe média, pessoas que já têm algum rendimento de trabalho, com rendimentos que conferem a especificidade à pobreza e uma preocupação acrescida para enfrentar o problema. Logo, vossas misericórdias são um pilar de sustentabilidade para esse tipo de famílias e para esse tipo de pessoas que vos procuram e que procuram talvez um pouco de solidariedade e um pouco de atenção, aquilo que não encontram fora das vossas instituições. Além disso, eu queria também frisar outra vertente, que é o voluntariado. Já se falou aqui no voluntariado, mas nunca fica a dever falar novamente no voluntariado, porque as pessoas que estão carenciadas recorrem a essas instituições. Estas instituições têm um leque de pessoas que as ajudam, que estão ali por vontade própria, por solidariedade, à procura de dar algo. Não é só dar aconchego, mas é também aconchego, vamos lá, colmatar a fome, mas é dar o aconchego, por vezes, psicológico, o aconchego, o afeto, porque essas pessoas sentem-se perdidas de afetos, sentem-se de tudo, porque não é só a fome que lhe provoca a vergonha, é tudo, elas sentem-se abandonadas, postas de parte pela sociedade. Perante isso, o voluntariado em si, na minha perspectiva, talvez seja uma das peças mais importantes para superar este problema, não totalmente, isso seria ótimo, mas é algo de muito importante, é algo de humano e temos que humanizar esta situação. Estes grupos, devidamente acompanhados e talvez enquadrados, projetam talvez um dinamismo e um contexto, por sua excelência, que faz com que as pessoas se sintam bem e não se sintam tão perdidas no seio desta sociedade que as tritura e que as vai aglutinando. Então, perante isto, eu queria-lhe só fazer duas perguntas. São perguntas diretas. Na opinião tanto do Dr. Manuel como do Dr. Carlos, que tipo de iniciativa poderia ser encetada pelo Parlamento e Governo no sentido de acompanhar o trabalho dos bancos alimentares e das misericórdias sobre o tema aqui abordado, a fome e ajuda a carenciados? Segunda pergunta, que sugestões os doutores aconselhavam para o envolvimento da sociedade civil no sentido de ajudar a combater este flagelo, neste caso a fome, e não só, por vezes o abandono de sentimentos, agora numa realidade nacional, apesar de existir à escala mundial, e isso é terrível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados da União das Misericórdias e colocar só duas ou três questões, mas antes não deixar de dizer que é sempre enternecedor ver alguma preocupação com a questão do número de pobres em Portugal e não se conseguir fazer a ligação entre aquilo que é os modelos económicos e sociais que se defendem e que se praticam e depois o número de pobres que existem. E quando se defende a concentração da riqueza, logicamente está-se a arranjar matéria, muito mais matéria, para as instituições que representam trabalhar e durante muito mais tempo, infelizmente. As três questões seriam as seguintes. Qual é a percentagem daquilo que as misericórdias recebem em termos de apoios, em termos de alimentos? Qual é a percentagem desse apoio que vem do programa comunitário? E outra questão era, tendo em conta que julgo que as misericórdias utilizarão esses alimentos para distribuir junto de famílias, mas também o poderão utilizar em termos da utilização própria, do funcionamento regular, qual é a percentagem de uma coisa e de outra, daqueles alimentos que é utilizado, os alimentos que são utilizados diretamente pelas misericórdias e que serão distribuídos. E por último, como é que avaliação é que fazem dos números, da evolução dos números de pessoas apoiadas, qual é a perspectiva? Tenho colocado estas questões às outras entidades, mas era importante também perceber qual é essa perspectiva da evolução do ponto de vista das misericórdias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Manuel Lemos para as alegações que me bem entender.
Muito obrigado. Eu queria agradecer as questões. Acho que são todas muito interessantes e muito importantes e era capaz de fazer aqui uma partilha com o meu colega Carlos Andrade. Também a partilha, não dos alimentos, mas da resposta. dizer primeiro ao Sr. Deputado Abel Batista, só para manter a ordem, que nós achamos extremamente importante, e isso é transversal, a colaboração das IPSS nestes programas. Porque, de facto, as IPSS, enquanto instituições de proximidade, têm um conhecimento muito mais profundo e muito mais direto de quem precisa. E nesse sentido, eu costumo às vezes brincar dizendo que os portugueses podem ser pobres, mas não são burros. E, portanto, digamos, neste sentido, e como às vezes, como o Dr. Carlos Andrade disse, este modelo de distribuição até permite algum, se é, tem alguns pecados, e um deles é que eventualmente podem aparecer fora dos objetivos algumas coisas, e por isso, nesse sentido, as IPSS controlam mais e controlam melhor, porque controlam de mais perto. E a nossa colaboração é este nível importante, porque o que muitas vezes falta, o que não está em causa, a questão do apoio. Nós até podemos dizer que o apoio devia ser mais e maior perante uma situação de crise social grave que vivemos e que tende a incrementar-se. É a articulação desse apoio. O que está em causa não é o apoio, é dizermos que o apoio tem que ser articulado. E para quê? Ainda mais quando os recursos são escassos. Vou-vos dar uma nota que aparentemente não tem nada a ver com isto, mas também tem. É que eu que há dias fui dar uma volta ali na zona do Rossio, onde há muitos sem-abrigo, e verifiquei que instituições de solidariedade social a distribuir comida para os sem-abrigo são para aí umas 7 ou 8. Quase que faz com que, se quiser, é fácil, hoje à noite darem uma volta até lá, constatam logo. Quase que, digamos, e esta falta de articulação, que também existe, como se vê, e que às vezes o sistema, se estivesse no futebol diríamos que era o sistema mesmo, que o sistema facilita e que leva a que, sendo recursos escassos, também se percam. E nesse sentido, gostava de dizer ao Sr. Deputado Miguel Freitas que faz todo o sentido que haja a tal dieta europeia mediterrânica e que essa dieta mediterrânica, a Segurança Social, tenha eventualmente uma palavra a dizer, sobretudo se apenas 20% dos excedentes são excedentes, realmente, o resto não são excedentes. Em relação às questões da primeira infância, é óbvio que também nos faz sentido que... Sabem, deixem-me fazer aqui uma reflexão. Esta questão da ligação entre as autarquias e as IPS há de tudo. E há autarquias e IPS que se articulam muito bem e, portanto, aí as coisas fluem, há tal conjugação. Há autarquias e IPSS e misericórdias onde as coisas correm normalmente e outras em que correm muito mal. E quando correm muito mal, normalmente acontecem algumas coisas, mas menos virtuosas, eu diria. Mas, de facto, as questões da primeira infância preocupam-nos muito. Nós sabemos, por exemplo, que nos jardins de infância, nossas creches, nós sabemos sempre, neste momento, que temos... que reforçar a sexta-feira e à segunda-feira de manhã, a primeira hora da manhã é para as crianças comerem, porque nós constatamos e vimos que muitas vezes elas chegam com fome porque durante o fim de semana não comeram. Da mesma maneira, por exemplo, noutro plano completamente diferente, hoje constatamos que a fralda que levam à noite é a mesma que trazem de manhã. E, portanto, esta situação da articulação é urgente que em Portugal se faça e que se aproveitem os recursos existentes. Hoje, eu diria assim, com a rede de cozinhas e até de lavandarias, o Dr. Carlos Andrade tem utilizado muito essa expressão, não há motivo para que ninguém tenha fome em Portugal.
Não há motivo para que ninguém tenha fome. Todas as instituições, e então depois daquelas visitas que a ASAI nos fez, todas têm rede de frio, todas têm coisa de armazenamento, têm tudo. A questão é se lá estiverem os alimentos, com certeza que nós podemos distribuí-los e melhorar esse timing de distribuição. A senhora deputada Maria José Moreno, eu agradeço-lhe muito a sua intervenção e é preciso pensar que, de facto, Portugal está numa situação dramática, porque antes das transferências para a Segurança Social, são números do INE há 2 meses, 42,4 portugueses, segundo os números comunitários, são pobres. Portanto, estamos numa situação com grande tendência a aumentar e é por isso que, do meu ponto de vista, das Misericórdias e as outras IPSS, são efetivamente no terreno as grandes almofadas sociais. Porque não só damos emprego, e emprego sustentado, ou temos dado até agora emprego sustentado, eu diria assim, temos dado, como de facto apoiamos as pessoas, e por isso quando às vezes alguns jornalistas nos perguntam, mas há engenheiros, há médicos, etc. Se eu for perguntar a alguém, nós sabemos que há. Algumas questões nós sabemos que há. Nós fomos perguntar ou fazer. O esquema da pobreza envergonhada funciona. E, talvez não, tenham, não saibam, mas as Misericórdias italianas têm grande experiência desta matéria. E desenvolveram processos muito interessantes que nós temos estado a tentar copiar. Ou copiar adaptando, como é óbvio, porque a realidade portuguesa não é exatamente igual à italiana, no sentido de tentarmos encontrar fórmulas de, em muitos casos, de pobreza envergonhada, em que as pessoas, para manter a sua dignidade, nem sequer estas coisas vão. Nós sabemos, por exemplo, com certeza que os que me antecederam falaram disso, que há hoje muito pai que se veste e empregado de escritório e põe a gravatinha e vai para um emprego que não existe só para que os filhos não descubram que ele está desempregado. E, portanto, esta situação hoje existe, é vulgar, tem a ver com a dignidade da pessoa humana e que vale a pena, vale a pena perceber. Claro que, quando me pergunta que forma de iniciativa podiam ser tomadas pelo Governo, eu tenho que lhe dizer que a primeira iniciativa é cumprir os acordos assumidos connosco. Quando o Estado não paga os cuidados continuados, está a pôr em risco a jusante todo este trabalho que estamos aqui a fazer. E, portanto, eu não vou dizer aonde, como compreendem, mas ainda ontem à noite um provedor me dizia que já tinha 2 queixas porque teve que desligar o aquecimento porque já não lhe forneciam aquecimento na unidade de cuidados continuados. Portanto, o que é que o Estado pode fazer? Eu dizia, numa primeira fase, cumprir os acordos. Cumpri-los mesmo. Em nome de tudo o que a senhora deputada disse. A segunda questão era a facilitar a articulação. No sentido de que, e isso devo dizer que, quer com o secretário de Estado, quer o Dr. Marco António Costa, quer com o senhor ministro Luís Pedro Mata Soares, nós temos estado a fazer um trabalho muito, muito, muito importante de fazermos participar mais as instituições que representam as instituições, digamos as uniões, a CNIS e a União das Mutualidades, no sentido de participarmos mais e nos articularmos mais para que, uma vez que há menos recursos, os recursos possam ser melhor utilizados e os possamos enquadrar melhor de uma forma mais efetiva. E é neste contexto que nós, por exemplo, temos, daí a importância que nós atribuímos a um programa como este, que apoia 400 mil pessoas. Não há dúvida nenhuma, estamos aqui perante um objetivo nacional, que parece-me evidente, proteger essas pessoas o mais possível. Quando me fala das sugestões de envolvimento, eu diria, curiosamente, Portugal é um país pequenino, mas é muito diverso. A alimentação do alentejano não tem nada a ver com a alimentação de alguém do interior Beirão ou não tem nada a ver com a alimentação de alguém do Minho. É muito diversa, graças a Deus. E por isso, neste sentido, é mais uma vez a colaboração das pessoas e despertar as pessoas
para este movimento. Nós, na União das Misericórdias, neste momento estamos a desenvolver um programa que lá no princípio do ano contamos apresentar, que é, uma vez que quase todas as misericórdias têm terras, facilitar, junto de desempregados ou que queiram dedicar-se um pouco à agricultura, utilizar esses terrenos que estão não ocupados para fazerem, ocuparem esses terrenos, seja pela via... Nós já temos 4 ou 5 experiências diferentes, curiosamente temos uma na Trofa, que é no Minho, temos outra em Trás-os-Montes, temos em Santiago de Cacém, e agora temos no Fundão, exatamente, portanto, sítios diversos, e vamos tentando para que as pessoas ou produzam para consumo próprio, e possam ter uma galinha, um porco, ou para além disso, ou até, em alguns casos, nós próprios, os estudantes, os comprarmos ao preço de mercado, para que ajudar as pessoas a não se sentirem desocupadas. São ideias simples como esta, que nós apresentamos e que têm merecido um entusiasmo por parte das pessoas, e se calhar nessa altura iremos pedir à Sra. Ministra da Agricultura algum tipo de formação para as pessoas que queiram ser formadas, aproveitar verbas de formação, que são concretas, porque as pessoas aprendem nesse sentido, para motivar as pessoas a colaborar. Ao Sr. Deputado João Ramos, eu diria o seguinte... Qual a percentagem desse apoio que vem do programa para as misericórdias? Eu não lhe posso dar um número concreto, porque as misericórdias recorrem individualmente e nós não temos uma ideia, as uniões não funcionam, a União das Misericórdias concretamente não anda a fazer isso. Agora, o que lhe posso dizer é que a percentagem daquilo que temos dado às pessoas tem diminuído. Porquê? Porque nós temos aumentado a percentagem dos bens que consumimos, por 2 razões. Primeiro, porque como temos menos comparticipações das pessoas nas nossas atividades normais, e depois porque estamos a abrir estas cantinas sociais, que são efetivamente importantes para seguir as pessoas. Por outro lado, esta é também uma forma eficaz, no sentido em que permite... que as pessoas não apareçam a vender os bens nos mercados ou fora do circuito, porque o consumo é a forma de garantir que os alimentos são efetivamente gastos. E isso, por exemplo, é muitíssimo importante na questão da primeira infância. É assegurar, mais do que dar os alimentos e distribuir os alimentos, é assegurar que eles são consumidos. Que é... Pois, a avaliação que fazemos... Eu diria que nesta fase tudo o que vier é bom. E era importante. E daí a nossa colaboração ativa, quer com os bancos alimentares, quer com as outras uniões, nomeadamente com a CNIS, com quem temos maior proximidade e tem mais importância, no sentido de suscitarmos esse tal voluntariado que falava a senhora deputada, para que perceber que as pessoas... que o valor da solidariedade, o valor da partilha, o valor da cooperação é muito importante, e por isso eu dizia há bocado que a União Europeia se constituiu não por causa da economia, mas por causa das pessoas. E por isso acho que faz muito sentido que os portugueses defendam de forma intransigente este valor, que é um valor comunitário e é um valor da civilização europeia, que eu acho que não deve ser perdido a título nenhum. Carlos.
Para completar, à pergunta qual a consequência da falta após 2014, eu diria que a consequência é, se não houver nenhum milagre, entretanto, e ele não está de facto inscrito, provavelmente, se este programa terminasse abruptamente, as consequências ao nível quer das capacidades económicas das instituições, porque ele também serve para baixarmos alguns custos, quer a capacidade de nós, de facto, chegarmos às pessoas era dramática, e por isso eu diria que esta casa e nós todos deveríamos, de facto, fazer o maior lobby possível para que este programa não acabe. Quanto à questão da segurança social... versus Ministério da Agricultura. Eu acho que essa é uma boa questão, de facto, porque aquilo que eu conheço, que a Segurança Social faz aqui de mero intermediário entre o Ministério da Agricultura e depois as instituições. Mas é um intermediário arrastado para este processo, sem, na prática, não tem nenhuma intervenção de valor acrescentado. E dá-me a ideia que devia ter, de facto. Eu estou convencido que, na origem do processo, a Segurança Social devia estar mais próxima ao nível da estrutura de compra do que, de facto, o Ministério da Agricultura, porque tem uma sensibilidade e, pelo menos, tem um interlocutor que, se dialogar connosco, nós com facilidade lhe faremos chegar a informação do tipo de produtos que são necessários. E digamos que uma intervenção mais profícua da Segurança Social neste processo era, sem sombra de dúvida, muito adequada. Depois, de facto, dar-lhe conta desta questão de melhoramento na distribuição faseada. Eu quero dizer que, quando diz e bem, que a distribuição tem que ter os seus ritmos, claro que tem. O que não tem que ter esses ritmos é a distribuição às pessoas. Uma coisa é quando nos dão os bens. Outra coisa é quando nos obrigam a mata-cavalos também ter que os dar. E isso é que é errado. Pois eu admito perfeitamente que os bens nos tenham que ser dados quando eles existem. Outra coisa é que haja uma flexibilidade total e completa, no sentido de quando as instituições têm os bens, os poderem distribuir, percebendo o timing de que essa atribuição tem que ter em função das necessidades e não avançarmos para esses critérios perfeitamente matemáticos do X de números e por família que leva a esses casos estrambólicos de 40 quilos de arroz por família dados de uma vez só. Conseguindo, eu penso que aí é uma questão de gestão do programa que pode, de facto, ser melhorado. Burocracia. Eu diria que exemplos de facilitação da burocracia. Olha, nós temos dois tipos de bancos em Portugal. Um é este e outro é o Banco Alimentar, né? Que tem muito menos burocracia do que este. Bom, se temos dois bancos, um é mais burocrático ou até menos burocrático, basta seguirem o exemplo do menos burocrático e têm melhorias significativas ao nível da burocracia. Parece-me que isto é tão óbvio que entra pelos olhos adentro e, por conseguinte, não precisam de inventar nada, basta irem buscar a experiência que já existe montada no terreno do outro banco. Depois dar uma referência específica às questões das percentagens que vêm do apoio comunitário. Há aqui sempre, o Dr. Manuel Lemos diz, com razão, nós não somos uma estrutura, somos uma estrutura que verdadeiramente coordena, mas não somos hierarquicamente a estrutura das misericórdias, por conseguinte, temos alguma informação, mas não temos toda, porque cada misericórdia de per si é uma unidade. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que, efetivamente, esta questão da percentagem que vem do apoio domiciliário, do apoio comunitário, tem que ser encarada assim. Nós hoje como é que fazemos? Em função até do número mais pequeno, a quantidade foi reduzindo, foi diminuindo. E em função dessa quantidade mais diminuta, o critério que as misericórdias têm, daquilo que eu conheço, é distribuir ao maior número de pessoas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que damos menos quantidade a cada uma das pessoas. O que quer dizer que a percentagem continua a ser muito elevada. A percentagem de distribuição continua a ser muito elevada. O que há é menos quantidade. Por conseguinte, a eficácia é menor, a distribuição continua a ser muito elevada, porque damos tudo praticamente. E já agora, pela sensibilidade que eu tenho do conjunto de misericórdias que eu conheço, grosso daquilo que recebemos é exatamente para distribuir e há uma pequenina parte, na ordem dos 20, 25%, o máximo que é para consumo próprio. Mas, obviamente, é relevante, não vamos deixar de esconder a questão, é claramente relevante do ponto de vista da sustentabilidade e do equilíbrio das nossas contas. Muito obrigado.
Muito bem, em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e do Mar, queria agradecer à União das Misericórdias Portuguesas, ao Sr. Dr. Manuel de Lemos, ao Sr. Dr. Carlos Andrade, a vossa presença aqui hoje, que é muito nos ajudar nos nossos trabalhos, agradecer e estimular esse trabalho extraordinário que continuam a fazer. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Nós vamos só fazer um breve intervalo de 2 ou 3 minutos só para nos despedirmos e agradeço também a presença da comunicação social, que estoicamente foi acompanhando os nossos trabalhos ao longo da tarde.